eleitoral contra o senador Irã, pela questão da divulgação dessa pesquisa. Fala também em aquela justificativa, né, de dinheiro dos gastos com uma eleição suplementar, dinheiro que deveria ser usado para outras áreas. A justiça eleitoral se tem o dinheiro para a eleição. Né? Dinheiro para a eleição é dinheiro para ser investido na realização de eleição, seja ela suplementar ou as ordinárias de outubro. Roraima não tem culpa disso. O Tribunal Regional Eleitoral não tem culpa disso. Pelo contrário, resolveu as questões aqui envolvendo a cassação do governador há muito tempo, 2024. A demora veio lá de Brasília, do TSE. Né? Se Roraima ficou todo esse tempo nessa instabilidade toda, que culminou na cassação já no ano de eleição ordinária, a culpa é lá do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu cassar a chapa Damião Denário, Denário Damião, cassou o governador Edilson Damião, o Denário já havia renunciado ao cargo, e determinou a eleição suplementar direta. O Tribunal Regional Eleitoral atendeu isso aí, atendeu, organizou, discutiu as regras aqui, aprovou as regras e vai ter eleição suplementar, eleição direta, no dia 21 de junho. Mas, repito, ainda é algo que vem sendo questionado, né? Principalmente aí pelo Partido Republicanos, que defende eleição indireta para governo tampão aqui de Roraima. E a gente aproveita para falar sobre a batalha judicial pelo calendário eleitoral, porque a disputa não fica só nas redes sociais. Ela foi parar no tapete verde do Supremo Tribunal Federal. Republicanos acionou já o Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o calendário da eleição suplementar aqui em Roraima, como eu disse há pouco, marcada para dia 21 de junho. O partido argumenta que a situação local é idêntica à do Rio de Janeiro, onde o ministro Cristiano Zanin barrou o processo eleitoral temporariamente. A alegação é que o prazo definido pelo TRE de Roraima é curto demais e que mudanças recentes nas regras comprometem a igualdade entre os candidatos e a segurança jurídica. A verdade é que a instabilidade jurídica virou a regra aqui no nosso estado. O eleitor está aí ainda tentando entender, né? Tentando entender quando e como vai votar. Os partidos jogam xadrez aí nos tribunais de Brasília, no tribunal local, nos tribunais em Brasília, para ver quem leva vantagem nessa. Mas o eleitor é que fica aqui batendo cabeça, não sabendo o que vai acontecer. Mas, por enquanto, eleição direta no dia 21 de junho. Até que venha de Brasília uma decisão contrária a esta, né? Tomada recentemente. Não pode ser contrária, porque foi o TSE que determinou, né? Mas o Republicanos entrou no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se vem alguma ordem diferente lá de cima em relação a essa eleição suplementar aqui. A corrida contra o tempo, os impasses aí nas convenções partidárias também, porque o relógio está correndo para os partidos políticos. 8 legendas têm até este domingo, agora dia 17 de maio, para realizar suas convenções e oficializar os candidatos à eleição suplementar de junho. O prazo final para registrar os nomes no TRE é o dia 20, às 7 da noite. O calendário de convenções já está definido. No sábado, dia 16, realizam aí seus eventos o PL e o Progressistas. No sábado. No domingo, dia 17, é a vez do MDB, Republicanos, Democracia Cristã e União Brasil. O PT ainda não divulgou a data. Entre os pré-candidatos confirmados estão Arthur Henrique, Soldado Sampaio, Antônia Pedrosa, Imperium de Oliveira e José Luiz Ago. No entanto, União Brasil chama a atenção, né? O partido manteve a convenção aí para oficializar Edilson Damião ao governo, mesmo com um flagrante impedimento jurídico. Damião, que foi cassado pelo TSE por abuso de poder, trocou de partido em março, descumprindo o prazo mínimo de 6 meses de filiação exigido pelas regras do TRE. Ele, Paulo César Quartieiro, da Democracia Cristã, que está na mesma situação de filiação tardia, dependem de um milagre da justiça. De um milagre aí na justiça para saber se poderão mesmo concorrer. É o retrato do nosso cenário atual esse aqui, que eu estou trazendo para você. Partidos fazendo convenção no vai que dá, né? Vai que dá, no vai que cola, empurrando candidaturas com problemas aí na justiça e deixando o eleitor mais uma vez confuso sobre quem realmente está apto a receber o voto, quem realmente está aí nesse jogo do poder. E olhando para toda essa confusão nas eleições suplementares aqui de Roraima, olhando para toda essa confusão, é preciso dar nome aos bois. Vê se você concorda comigo. A própria Justiça Eleitoral tem grande parcela de culpa no cartório. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, levou mais de 2 anos para julgar e concluir os recursos da cassação de Denário e Damião. Uma demora inexplicável. Para piorar, o TRE editou uma resolução, aquela resolução 584 de 2026, que abriu uma exceção aí na lei eleitoral para flexibilizar os prazos de desincompatibilização de cargos, mas manteve a exigência rígida de filiação partidária. A Justiça Eleitoral, que deveria ser um símbolo aí de clareza e da ordem, né, acabou criando um labirinto de regras e prazos que ninguém entende. E a lentidão lá de Brasília, somada às resoluções confusas daqui, só geram essa insegurança toda, insegurança jurídica que culmina na insegurança política também para a realização de uma eleição agora no dia 21 de junho, no próximo mês. São as informações sobre a política, sobre o cenário político local aqui de Roraima. Agora são 8 horas e 5 minutos, eu chamo um intervalo. Eu chamo um intervalo agora, mas daqui a pouco eu volto para conversar com a deputada federal Helena Lima. Vai ter um evento agora aqui em Roraima, uma mesa redonda, para debater o aumento da tarifa de energia elétrica aqui no nosso estado. É um tema importante que eu convido você, ouvinte, a ficar conosco aqui para acompanhar essa entrevista após o intervalo com a deputada federal Helena Lima, ela que solicitou a realização dessa mesa redonda, que deve reunir aí representantes da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, da Roraima Energia, consumidores, para discutir aquele reajuste que nós tivemos aqui na conta de luz de 24%. Então, segura aí, continue conosco na live, comentando, compartilhando. Tá, a nossa meta de likes, você já sabe, de 50 likes. Então, todo mundo que está conosco aqui, deixa o like. Por favor, tá bom? Não deixa aí de deixar o seu like. Nossa meta de 50. Manda ver aí, não paga nada de graça. Depois você vai no botão compartilhar e compartilha a live aqui do Bom Dia. Manda aí nos grupos de notícias, nos grupos do WhatsApp, né, de notícias, nos grupos aí do seu bairro, da sua vizinhança. Fica à vontade. E comenta também, vai para o nosso chat. Vai para o nosso chat e comenta. Depois eu leio aqui as participações dos nossos ouvintes, tá bom? Não sai daí, que eu volto em instantes.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, Oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99137850. Orion Gases. Para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuibo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa Yamaha de 15 até 300 HP, à pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A voz do gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade. Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes manifestou profunda preocupação com a constante judicialização da política em Roraima. Segundo o parlamentar, a sucessão de decisões judiciais em novos turnos eleitorais cria um cenário de incertezas que trava a economia e afasta investimentos do estado. O vereador defendeu a legitimidade do governador interino, Soldado Sampaio, afirmando que ele cumpre um dever constitucional ao assumir o cargo após a cassação da chapa anterior. Nunes ressaltou que a prioridade deve ser a estabilidade para garantir o avanço das políticas públicas. Confira.
Isso cria uma instabilidade generalizada em todo o estado, em todos os segmentos, engessa a economia, preocupa todos aqueles que queiram investir no nosso estado e vivemos aí permanentemente numa estagnação econômica. É o nosso estado que já vive e depende de recursos e transferências do governo federal, ainda fica algemado a essas questões jurídicas, burocráticas que entravam cada vez mais e nos preocupa para que o estado possa verdadeiramente avançar com políticas públicas para gerar contentamento e satisfação para nossa gente.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esquadro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28,08. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68,46. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29,46. Tinta acrílica, 15 litros, semi-brilho branco neve, R$ 10,24,08. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 10,02,06 o metro. Esquadro Home Center.
Todos os caminhos levam a Esquadro.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Que legal!
O que foi, filha?
Quatro colegas meus do Centro Municipal de Inovação participaram da maior competição de robótica do país, em São Paulo. Eles construíram um robô de Lego em menos de 3 minutos e mais um projeto de arqueologia.
Que orgulho, filha! Deles e de você.
Centro Municipal de Inovação, Educação, Tecnologia e Futuro para os nossos jovens. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Vem tecnologia sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas e 14 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Participe aqui conosco, 99115-2155, é o canal da denúncia, o canal da opinião do ouvinte. Manda a tua mensagem pra cá pra gente. Mandar um bom dia aqui pra Samara, que já comentou aqui na nossa live. Tudo bem, Samara, ela diz que tá de camarote, vendo tudo, ela diz, essa presepada do União Brasil e Damião insiste nessa candidatura. Insiste em tumultuar essa eleição suplementar, o que diz aqui a Samara. E que comenta também, segue comentando, dizendo, Soldado Sampaio da sala para a cozinha, com o favoritismo de Arthur Henrique. E tem favoritismo já, Samara, será? Luciana Cardoso, tudo bem, Luciana? Bom dia para ti, obrigado pela audiência, tá ligada com a gente, direto da chácara Alto da Pitaia. Sinal 6, lá no município de Alto Alegre, Alto da Pitaia. Edson Moreira, bom dia, Natanael, que Deus nos abençoe. Valeu, Edson, bom dia para ti também. Deusimar Pereira, bom dia, meu amigo Natanael. Manda um alô aqui pro Pérola, um alô pra minha galega Carla Silva. Valeu, Deusimar, bom dia também pra Carla aí, sintonizada com a gente. Bom dia, Natanael, ligado no melhor jornal de Roraima, o nosso amigo Luiz da Eficaz. Bom dia, Luiz. Zumara Mesquita Ribeiro, bom dia. Também aqui, de Gusmão. Ah, ele diz, para quem não conhecia Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro se mostrou muito íntimo do banqueiro. E botou a frase aqui, entre aspas, né? Tamo junto sempre, irmão, é o que diz aqui o ouvinte internauta. A gente vai comentar ainda sobre essa pauta, viu? A gente vai comentar sobre essa pauta ainda aqui no Bom Dia. Relaxa, relaxa aí. Vamos sim, Senatanias, né? Vamos comentar ainda, mais tarde. Eledilson Bahia, bom dia, tudo bem, Eledilson? Carlos Oliveira, bom dia, Natanael. Nessas horas é que vemos o que a política, bicho comendo bicho. A busca pelo poder, pelo dinheiro, por cargos e nós, população, ficamos em quarto plano. O Eledilson, bom dia. Infelizmente o povo paga um alto custo. Cesta básica, energia, água são itens básicos, mas tem um alto custo para a população. Enquanto isso, o salário mínimo só aumenta, não aumenta nem 7%. Diz aqui o ouvinte, nosso amigo Eledilson. Diz, infelizmente temos 8 parlamentares federais, oportunidade de fazer a diferença na política. É, tem que aproveitar as oportunidades, né, Eledilson? Daniel aqui, bom dia, Rádio Folha. Tio Flávio Rachadini acabou. Fala que eu te respondo. Bom dia, Nivaldo do Bela Vista. É o Nivaldo do Bela Vista, o nome do canal dele aqui. Fala que eu te respondo. César Antônio, bom dia. Júnior Farias também, bom dia. Obrigado pela audiência. Agora são 8 horas e 17 minutos. Já já a gente conversa aqui com a deputada federal Helena Lima, tá? Deputada federal Helena Lima, estará aqui conosco já está aqui, já entrando aqui nos estúdios para a gente discutir um tema muito importante, que é sobre uma discussão a respeito da energia elétrica, dessa tarifa, né, da energia aqui no nosso estado. O Roraimense, no início do ano já, em janeiro, foi pego de surpresa aí com um aumento de 24% na tarifa de energia elétrica. E a deputada Helena Lima, ela solicitou uma discussão aqui em Boa Vista, via Brasília, né? Discutir aqui essa tarifa. A gente tem que tentar, na tentativa de diminuir, quem sabe, esse aumento que... Marilete Barbosa, tudo bem, Marilete? Bom dia, deputada Helena, seja bem-vinda. Pode sentar aí, deputada, que a gente vai já conversar, tá bom? Aqui os convidados vão chegando, vão se sentando, pode se sentir em casa, que a gente vai discutir sobre um tema importante agora aqui, falar com a deputada Helena Lima, já está aqui conosco. Eu não preciso chamar um intervalo, não. Posso chamar um intervalo? Um intervalo rapidinho aqui, só para a gente conversar, cumprimentar melhor aqui a deputada. E já a gente volta, viu? Não sai daí, não desliga o rádio. Um minutinho de comercial aqui e já a gente volta para falar com a deputada Helena Lima.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuivo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
As conexões que você faz no seu GPS começam offline. A Prefeitura construiu 22 novas vias de acesso em 11 bairros para garantir mais fluidez no trânsito. As obras foram entregues com calçadas, asfalto nas ruas e postes de iluminação. E além de facilitar o deslocamento, os novos acessos contribuem para o desenvolvimento urbano e a valorização dos imóveis. Prefeitura. Até agora, os bairros contemplados foram Canarinho, Centenário, Raiar do Sol, Nova Cidade, Jardim Tropical, Asa Branca, Olímpico, Doutor Ayrton Rocha, Alvorada, Doutor Silvio Botelho e Equatorial. Um trabalho feito para conectar bairros, pessoas e atualizar o mapa do seu GPS. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você na rota certa.
Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo, a universidade é o seu lugar, sim.
que a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só?
Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Vilha sem medo. Vilha com a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 23 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Já mandou sua mensagem para cá? Manda aí, 99115-2155. Olha, pedido da deputada federal Helena Lima, do PSD de Roraima, Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, promove amanhã aqui em Boa Vista uma mesa redonda para discutir um tema muito importante, viu, para o consumidor roraimense: o reajuste da tarifa de energia elétrica aqui no nosso estado. A ideia é debater, né, alternativas para reduzir o impacto na conta de luz aqui do povo de Roraima, que, deputada, ninguém aguenta pagar uma energia tão cara, né? Roraima tem uma das energias mais caras do país, deputada Helena. O reajuste foi de mais de 24%, inclusive, gerando uma forte reação da sociedade, inclusive aqui exemplo das pessoas que participam aqui conosco neste noticiário, neste programa de rádio. O que a senhora espera que saia de concreto dessa mesa redonda de amanhã, para que o consumidor sinta um alívio, né, no bolso, quem sabe aí nas próximas faturas ainda em 2026, deputada? Como primeiramente aí que a senhora é a autora do requerimento, né, que solicitou essa discussão aqui no nosso estado. E o que esperar, deputada, desse evento, dessa mesa redonda? Bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia, Natanael. É um prazer estar aqui no seu programa para falar de um assunto tão importante que nós estamos vivenciando aqui no nosso estado, né? Nós tivemos um reajuste de mais de 24%, que foi o maior reajuste do Brasil. E nós estamos numa luta para que seja reavaliado esse reajuste que nós tivemos aqui no acréscimo de conta, né, na conta de luz. Os moradores de Roraima, que pagavam R$ 300, R$ 400, agora a conta já veio mais de 500, quem pagava R$ 900, R$ 800, está pagando R$ 1.200. Isso é um absurdo. Nós estamos numa luta, né, travada hoje com os órgãos responsáveis, os órgãos competentes, para que seja feita uma reavaliação desse reajuste que foi dado para Roraima. E eu estou assim acompanhando de perto tudo isso aqui. Já tive audiências em Brasília, já tive audiência com o ministro de Minas e Energia, o doutor Alexandre Silveira, já tivemos audiência com o presidente da ANEEL, o Sandoval, e não convencem as explicações deles. Até porque, Natanael, não sei se você sabe, com todos esses aumentos que tiveram de energia, o Amapá foi 0%. Aí vem essa questão: por que Roraima teve um aumento de mais de 24% e o Amapá teve 0%? Aí a resposta é a questão política, né? Então, o Amapá, através dos senadores da República, eles articularam essa tarifa antes do reajuste e fizeram o que precisava ser feito, e lá ninguém pagou aumento de energia. Em Roraima, nós não tivemos nenhuma intervenção política, né, dos pois nossos representantes.
Pois é, o que faltou, deputada, para Roraima a questão, essa mesma do Amapá?
A questão energética, ela é mais um problema de Estado, né? Então, quando é de Estado, cabe a senadores e não a deputados federais. Eu estou comprando essa briga porque eu vejo que nós vamos lograr êxito e vamos conseguir diminuir esse reajuste ou mudar o critério que foi colocado aqui, porque Nós tivemos alguns estados, por exemplo, o Acre, eles tiveram um aumento de 4%. Mas o que, que foi feito antes deles determinarem a tarifa? Eles fizeram audiências públicas com a população, eles fizeram uma análise da capacidade de pagamento das pessoas que moram no Acre, né? E nós temos uma população muito vulnerável em Roraima. Nós somos um dos países, um dos estados mais pobres da federação. E por que, que não foi feito aqui pois também?
Não teve nada disso aqui, né?
Não teve nada, só foi jogado para cima de nós esse reajuste, né? E é claro, todos estão reclamando e estão com razão. E eu sou uma das pessoas que estamos lutando, correndo atrás, né, para a gente ter uma reavaliação disso aí. Então, eu fiz o requerimento na Comissão de Minas e Energia em Brasília, a qual eu sou titular, eu faço parte. E foi liberado essa mesa redonda amanhã, dia 15/5, a partir das 9 horas. Minha presença hoje aqui no seu programa é convidar a população para fazer esse presente.
Então o evento é aberto ao público.
A audiência é aberta ao público. E é bom que o público vá para demonstrar a sua insatisfação, para nós, os roraimenses, demonstrarmos força. Eu vou estar lá. Convidei toda a bancada federal, toda a bancada estadual, todos os vereadores, né, o meu gabinete está fazendo esse convite para também estarem presentes, porque nós não podemos aceitar isso aí. E não é só a deputada Helena, né, é toda a classe política do estado que deveria estar nesse evento para demonstrar força. Porque vai ter amanhã representante do Ministério de Minas e Energia, já confirmaram a presença, representante da ANEEL, vai estar a empresa de pesquisa energética também, a EPE, o CREA Roraima, a ABER, que é a Associação dos Engenheiros Eletricistas, a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, vai estar a deputada Helena conduzindo o trabalho, e nós convidamos também a Roraima Energia, né, que é a concessionária aqui de Roraima. Eles confirmaram a presença e depois cancelaram. Mas eu vou estar fazendo um contato daqui a pouco com eles. Eu acho muito importante também eles estarem presentes nessa mesa redonda para a gente discutir sobre isso. E são eles, né, a concessionária responsável pela distribuição da energia em Roraima. É muito importante a presença para que eles também possam estar a par, né, do que foi feito. Nós já fizemos uma avaliação sobre os custos que hoje eles tentaram justificar esse aumento, mas não é justificável, né? Nós temos aí uma carga de impostos que antes não tinha. O leão de Tucuruí também não pode ser também colocado como justificativo, porque o governo federal gastou mais de 3 trilhões para trazer esse sistema interligar Roraima nacionalmente. E agora vem a conta? Não é assim, né? No mínimo tem que ser diluído isso aí em 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei, para a população não sentir esse impacto na conta.
Pois é, porque se vendia muito, né, deputada, a questão da vinda do Linhão para cá, de que a nossa energia ficaria mais em conta, mais barato, porque Roraima já tinha, de fato, por conta das termoelétricas, uma das energias mais caras sempre teve ali, além de poluente também. Aí o sonho do roraimense era ser interligado nacionalmente, era que o Linhão chegasse até aqui. De fato, chegou. Porém, o efeito foi contrário, né, deputada? O efeito foi contrário daquilo que se esperava, que era uma diminuição, uma conta de luz menor, acabou virando isso aí que a gente viu. Já no primeiro mês de 2026, 24%, né, mais de 24% de aumento, sem contar ainda as bandeiras, né? A gente foi ainda retirado ali das primeiras cobranças em relação às bandeiras, mas agora a Roraima já entrou, né, já está, o estado já está incluído aí nessa cobrança também da bandeira tarifária. Não só a questão do aumento de mais de 24%, mas aquele aumento das bandeiras também, quando é vermelha, por exemplo, aí vai pagar mais caro.
Sim, em questão às bandeiras, a gente já previa que ia ter, né, esse aumento, Mas é assim, o que, que o governo pode e deve fazer? Diluir isso aí em pequenas prestações, diluindo para a população, que a população paga sem nem sentir.
Esse aumento dos 24%,
né? Não, agora esse aumento dos 24% é que foi jogado aqui para Roraima de forma aleatória. Né? Né? Veio de uma porrada só, sem estudo, sem avisar ninguém. Isso eu questionei o ministro. E diante da representação que eu fiz, tanto no Ministério como na ANEEL, como a gente usou todos os outros órgãos de controle, eles estão avaliando para ver se podem dar um deferimento total ou parcial do nosso pedido.
Pois é, eu gostaria de saber que a senhora, como mencionou aqui, já discutiu também em Brasília, teve audiências, né, para discutir essa questão do aumento antes desse evento aqui. Inclusive com o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, houve por parte desses entes, deputada, alguma sinalização prévia de qual medida técnica ou até uma medida provisória para ser adotada e barrar esse aumento aqui, diminuir, mitigar mais, né? Porque ficou demais mesmo.
Sim.
Teve uma sinalização assim positiva que a senhora acha, não, a gente vai conseguir.
Sim. Na audiência que eu tive com ele, pessoalmente, não foi audiência pública, mas uma audiência lá no Ministério mesmo, ele informou que eles estão avaliando e nós temos sinalização de rever isso aqui, porque de acordo com a justificativa que nós demos, ele próprio achou assim, desproporcional o aumento para Roraima. Né? Então ele falou que como os protocolos não foram seguidos como deveriam, sim, eles estavam revendo, e para que eu não desistisse também de representar o povo, porque a população nesse momento é muito importante, né? E como eu sou uma representante do povo, que eu fui eleita pelo povo, né, no cargo de deputada, eu represento o povo.
Tem junto que entrar a eles, nessa briga.
Né? Tenho que entrar para defender, né, o consumidor. E aí ele sinalizou, sim, que eles estão avaliando. E ele até se falou que talvez ele mesmo viria nesse ministério, viria participar dessa mesa redonda, que ele já veio em Roraima, gostou muito. Ele que veio aqui, né, no período do Linhão.
Sim.
E gostou muito de Boa Vista.
Ele vai conseguir vir?
Eu acho que ele não vai vir, acho que vai mandar só um representante. Mas ele falou que até teria muito interesse. Ele tem um carinho enorme por Roraima, nós fizemos uma amizade muito grande. E ele falou que ele ia se empenhar nessa diminuição da energia para cá, para Roraima. Então a gente está confiante nisso, né?
Mas é que a ANEEL justifica aí que justifica parte do aumento pelos custos, né, da interligação ao sistema interligado nacional. A senhora até discorda um pouco dessa justificativa, né, da agência. E, deputado, não é justo, né, que o consumidor aqui roraimense pague essa conta agora, né? Antes mesmo de ter a estabilidade energética prometida pelo Linhão de Tucuruí. Não temos ainda aquela estabilidade que foi prometida. Né? E, porém, o roraimense já está pagando essa conta e muito caro.
Exatamente. Uma das justificativas que eu apresentei na audiência pública que nós tivemos em Brasília foi justamente essa situação. Nós deixamos de ter aquele consumo de 1 milhão de litros de diesel por dia. Então, o que era para gerar uma diminuição a princípio, né? E já teve essa redução, ele confirmou isso, o doutor Sandoval, o presidente da ANEEL. E eu falei, então, o que é que justifica? Porque o que eles colocam é que esses aumentos, né, de energia, esses reajustes, não são feitos pela inflação, o que eu acho também errado, porque nós já temos um índice de inflação, né, mensal, anual. Então, todos os reajustes salariais, os que tem, é feito com base na inflação. Todos os contratos administrativos são feitos com base na inflação. E por que a energia não pode ser pela inflação também? Porque se fosse pela inflação, nós teríamos um reajuste de 4%. E nós temos 24, quer dizer, 20 a mais do que, né, o índice da inflação. Então, o brasileiro está perdendo a sua capacidade de compra com esses reajustes. E nós temos que cortar isso no início, Né? Porque se a gente não fizer isso agora, você vai ver. Todo mundo vai aumentar a energia em Roraima. Daqui a pouco ninguém aguenta mais. Daqui a pouco a pessoa vai ficar sem luz. E logo nós que moramos no estado aqui bem próximo à linha do Equador, né, que é um dos lugares mais quentes do Brasil, que aqui o ar-condicionado não é luxo, não, é uma necessidade. E você sabe que o ar-condicionado ele consome bastante energia. E como é que a gente vai ver? A gente precisa do ar-condicionado, senão morre de calor. Aí quando liga o ar-condicionado, paga uma conta que o povo não vai conseguir pagar. Aí fica difícil a situação das pessoas. E nós precisamos defender esse consumidor, esses usuários, que somos nós mesmos também, né? Nós também moramos aqui e sofremos com esse aumento.
Pagamos a conta, né? Todos estamos juntos nessa, né, deputada? É, onde vai ser o evento mesmo?
Vai ser lá na sede do CREA.
Na sede do CREA.
É, a sede do CREA, qual é o endereço? Da sede do CREA.
Vamos procurar aqui, já. O endereço aí da sede do CREA, que é onde será realizado esse evento, essa mesa redonda.
É amanhã. Sempre a gente importante. Fala CREA, a gente nunca grava o nome da rua, nem o número.
A gente sabe onde é, mas...
Pronto. É ali na Major Williams. É, vamos lá. Rua Major Manuel Correia, 413, no bairro São Francisco.
Aqui pertinho, né?
Aqui perto. Pertinho. E vocês que estão ouvindo, né, nesse momento a rádio, estão nos vendo aí pelo YouTube, vocês todos estão convidados a estarem lá amanhã para participar dessa mesa redonda, que vai ser uma discussão ampla e profunda sobre a nossa conta de energia em Roraima.
Pois é, porque não foi só a classe política convidada, como disse aqui a deputada, os representantes do comércio podem participar, da indústria, né, deputado? Porque é importante a participação do setor produtivo também para auxiliar nessa pressão, né, para revisar aí esses índices de reajuste.
E nós também vamos dar a oportunidade das pessoas também se manifestarem também durante o evento, né, e com isso a gente pretende ganhar força. Foi difícil eles aceitarem realizar essa mesa redonda fora de Brasília, né? Eles queriam fazer em Brasília, só que Brasília já teve uma audiência pública, e eu queria muito que a população de Roraima participasse efetivamente desse tema que afeta o bolso de todo mundo. Então a discussão tem que ser aqui. Sim, ouvir as pessoas que estão sendo prejudicadas, né? Que somos nós aqui de Roraima.
Não, sem dúvida. Tinha que ser trazida para cá essa discussão, sim, para que o povo aqui de Roraima, de Boa Vista, tenha a oportunidade de participar, que lá em Brasília eles não vão ter essa oportunidade, né? Não teria essa oportunidade de estar junto ali na discussão. Eu vou ler um comentário aqui do ouvinte, deputada Marcelo Santos. Ele diz: bom dia, meu líder, deputada federal Helena Dazatu. Está de parabéns, a única que teve coragem de lutar com as empresas, com a empresa Roraima Energia, para defender a população desse valor absurdo que estamos pagando. Logo, a empresa que está à frente, ele cita aqui, e a futura é a futura Venturi, né, capital do grupo JIF dos irmãos Batista. E ele cita aqui, envolvido em vários escândalos de corrupção, principalmente Lava Jato. E diz: infelizmente, Roraima não tem representantes no Senado Federal, necessita de um deputado federal para rever esse aumento. Pois é, como disse a deputada, né, os senadores deveriam ter tomado antes, até, né, deputada, à frente aí dessa discussão, né, também para ajudar nesse debate.
Sim, agora é correr atrás do prejuízo, né?
Então são as participações aqui dos...
Eu até brinquei com o ministro e falei para ele assim: quer dizer que o Amapá zerou, e aí nós estamos pagando a conta do Amapá,
vamos pagar a conta. Nossa, vamos do Amapá. Pagar a conta do Amapá. Isso aí, dessa questão do Amapá, como a senhora disse, foi essa questão de articulação mesmo política, né? Faltou política. Isso aqui.
Faltou.
Né, deputada?
Faltou. E... faltou a articulação política. Né? Antes que acontecesse isso aí, era para ter debates, igual teve com o Amapá. Então eles conseguiram, e Roraima não teve manifestação nenhuma. Então, foi colocado...
Deixou acontecer.
Deixou acontecer. Mas nós estamos correndo atrás do prejuízo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir baixar essa conta de energia para Roraima.
Tomara, né? A gente fica aqui na torcida, porque todo mundo aqui paga a conta de luz, todo mundo tem um ar-condicionado em casa, uma geladeira, uma máquina de lavar. Questão do ar-condicionado no verão, é impossível não ligar, né, durante o dia, não só durante a noite, porque senão não consegue ficar dentro de casa, descansar. Mas aí a gente sabe, se a conta tiver cara, ela vem mais cara ainda. Deputada, já a gente volta aqui à discussão para a senhora fazer o convite para que as pessoas possam participar também, mas eu gostaria aqui de aproveitar a sua presença e pedir que a senhora falasse aos nossos ouvintes sobre recursos, sobre as suas emendas aqui para o estado de Roraima. O espaço aqui está aberto para que a senhora também possa estar informando a população de Roraima o que, que a senhora já conseguiu, de que forma que a senhora já conseguiu ajudar a Roraima, por meio aí das suas emendas, principalmente.
Sim, eu, como deputada federal, é o meu primeiro mandato, então eu estou há mais de 3 anos, né, no cargo de deputada eleito pelo povo, fui a segunda mais votada, sou a única mulher da bancada de Roraima.
Representando lá. Né,
representando as mulheres, sinto muito orgulho disso. Nós temos feito um trabalho muito grande em relação à legislação, né, legislação que beneficia a população, legislações que estavam, né, há muito tempo paradas. Nós, inclusive a PEC 47, nós estamos numa luta também em Brasília para que a PEC venha para o plenário da Câmara, para que a gente consiga o enquadramento das pessoas, né, do ex-território, tudo na União. É uma luta grande também, né, já está com quase um ano esse processo engavetado, na Câmara, né, foi aprovado no Senado e na Câmara, o presidente da Câmara engavetou. Então nós da bancada de Roraima e temos feito algumas audiências também com o presidente, cobrando que isso vá para plenário, porque a gente vai articular para sairmos também vencedores. Eu sei que vai deixar muita gente feliz. Em relação a recursos, eu sou a deputada que mais mandou recurso para Boa Vista, né, na gestão do prefeito Arthur, mandei mais de 200 milhões, né, recursos para a saúde, inclusive esse trabalho que está sendo feito de asfaltamento e recapeamento de todas as ruas que o prefeito está fazendo. Dos 24 milhões que ele está usando, 15 milhões é da deputada Helena. E eu fico feliz por isso. Nós estamos também duplicando aquela avenida em frente à Universidade Federal, que eu acho que é uma obra que vai desafogar muito o trânsito ali. Se você mora para ali, Natanael?
Não, mas conheço aquela área ali.
Você sabe, né, quanto o fluxo é grande, sim, lá pela manhã. Então a gente vai fazer aquele asfalto, aquela duplicação, e o objetivo ali é chegar lá na BR-174, ali por dentro da base aérea. Né, já está tudo deferido o processo. Eles estão em fase de elaboração do projeto, logo vai começar a segunda etapa daquele projeto, mas o recurso já está na conta da prefeitura, mais de 17 milhões para fazer o asfaltamento, a pavimentação daquela obra. Nós temos também a UPA, que desde o início da minha gestão, primeiro ano de mandato, eu enviei os recursos para a UPA e a prefeitura ainda não conseguiu destravar. Agora já estão também finalizando o projeto para ser licitada. Eu espero que antes de terminar esse mandato, o dinheiro já fez aniversário de 2 anos na conta da prefeitura.
A senhora tem cobrado agilidade nesse
projeto? Eu tenho cobrado, já fui com o prefeito. Eu mandei o recurso para contratar uma empresa de projetos na prefeitura, que eles, é muita demanda de serviço, e os engenheiros não estavam dando conta.
Para não perder, né?
E muitos recursos federais o prefeito Arthur recebeu. Aí ele me pediu um recurso, eu mandei mais de 5 milhões para ele contratar uma empresa de projetos para dar andamento em todas as obras em Boa Vista. Aí eles licitaram uma empresa para fazer os projetos, porque eu também mandei parte do recurso do viaduto também, ali para em frente ao Detran. Exatamente. É uma promessa de campanha do prefeito que ele fez e que eu me comprometi a ajudar nessa construção do viaduto. Né? Fora isso, nós temos recursos aí para vários municípios do estado. Temos trabalhado para comprar motos, motorizar os agentes de saúde dos municípios, aqueles que fazem aquela visita de casa em casa, né? Compramos equipamentos para equipar as UBS, ultrassom, a microscópio, N equipamentos para eles atenderem melhor o povo, né? Eu sou muito atuante nessa área da saúde, porque eu sei das dificuldades das pessoas. Temos feito também um trabalho nas BRs, com pedido de recursos, né? Até emergenciais, como foi o caso ali de Pacaraima, que nós pedimos recursos emergenciais para fazer aquela cratera que abriu lá por conta das chuvas, né? Agora hoje já está tudo bonitinho, tudo feitinho. Aquilo ali tudo foi muita articulação lá em Brasília para poder vir recursos extras para a gente fazer, realizar essas obras. A reserva, a Emery Atuari, também na BR-174, ela está sendo refeito o trabalho lá.
Já começaram.
Eu passei, porque assim, eu mando recurso e eu fico indo. Toda vez que eu vou para Manaus, ao invés de eu ir de ônibus ou de avião, eu vou de carro, para mim, e vendo a condição da estrada. Porque é uma estrada muito importante para todos os roraimenses, né? Que caminhoneiros, ônibus e até famílias que vão para Manaus. E o fluxo é alto na BR-174. Então, eu passei, estava bem ruim. Eu fiz um vídeo, levei para Brasília e eu consegui recursos para fazer aquela parte da área da reserva indígena.
Que o pessoal reclamava muito.
Reclamava muito. Os piores trechos já foram feitos. Eu passei lá esses dias, até fiz um vídeo. Inclusive, o pior trecho, que era aquele de um lado para o outro da estrada, um buraco enorme, eles já tinham feito. Eu fiz um vídeo mostrando, olha, esse aqui já foi feito e eles vão fazer mais 5 pontos que estão bem
críticos.
Que é grande,
ele é um trecho extenso.
É, né? Mais de 100 quilômetros, né, aquele espaço. Na verdade, o que eu solicitei do ministro, desde o início do meu mandato, é que a gente fizesse uma pavimentação rígida, porque aí resolve o problema de vez ali na reserva, porque ali é muito úmido, né? É fechado, o asfalto é fechado com a mata. E o nosso fluxo de caminhão para Roraima aumentou muito. Então, não tem estrada que aguente, né? E o excesso de peso também nesses caminhões, que é um outro problema, um entrave para cá, que era bom ter balança para pesar esses carros, porque não tem estrada que aguenta com um carro com mais de 100, né, toneladas.
Seria importante uma solução definitiva, né, para resolver. Sim.
E uma solução é pavimentação rígida e balança. Só existe esses dois meios, entendeu? Então a gente tem que lutar por isso. E eu, assim, tem muitas coisas que eu fiz, né? Como eu vim para falar mais de energia, nem vi a lista, não trouxe a lista. Eu enviei recursos também para compra de tratores para a prefeitura, caminhões. Me ajuda aí, Kaique. Ah, olha só, essa é bem legal. Eu mandei recursos para zerar a fila de cirurgias eletivas do Hospital Santo Antônio. Então, todas as crianças de 0 a 12 anos que estavam na fila de espera estão tendo um atendimento agora, né? Foi contratado um instituto, né, de saúde, e eles estão fazendo as cirurgias de amígdalas, adenoide, hérnia. É tanta cirurgia que eles estão fazendo, eu fico tão feliz quando eu encontro os pais por aí, eles falam, deputada, meu filho fez a cirurgia lá no hospital, está sendo feito fora, né, no hospital particular, mas o recurso eu mandei para o Hospital Santo Antônio. Então, são mais de 1.500 crianças que estavam na fila, que hoje estão recebendo, né, fazendo. Tem pais que estavam esperando há mais de 3 anos para fazer a cirurgia no seu filho, e agora que estão conseguindo. Aí as crianças agora estão dormindo até tarde, os pais também, porque quando a criança não dorme bem, os pais também não dormem bem, né? E agora está todo mundo feliz, graças a Deus.
E, deputada, e na política agora, deputada, a senhora vai vir para reeleição ou está aí ainda numa discussão para se candidatar ao Senado? Como é que está essa questão, esse cenário aí para a senhora?
Nós temos que ser corajosos, né? Eu sei do meu potencial e Roraima está precisando de uma mulher forte, guerreira. Então, eu estou colocando meu nome à disposição da população para uma vaga no Senado. Esse ano são 2 vagas e eu estou colocando o meu nome para uma dessas vagas.
A senhora é pré-candidata, então ao Senado.
Eu sou pré-candidata ao Senado, está confirmado, né? Eu vou disputar esse ano pelo PSD, né? Eu mudei de partido, mas estou muito confiante, fazendo muitas visitas e, graças a Deus, assim, as pessoas estão aceitando bem o trabalho que a gente está fazendo e junto com a gente nessa caminhada.
Para essa eleição suplementar agora, já tem alguém que a senhora vai apoiar? Entre os nomes que já estão, já se apresentam como pré-candidatos?
Sim, eles estão se organizando. Saiu agora, né? Antes de ontem, o resultado da votação. Mas, como eu sou presidente do PSD, né, a gente vai conversar como presidente do partido também para declarar apoio, mas a gente está em conversas ainda com cada um dos candidatos, né?
Eles já procuraram?
Já, eu já estou com o convite de um dos que vão participar. A gente vai ter uma agenda logo, né, ia ser hoje, não sei se vai dar, porque eu estou com minha agenda lotada hoje com ações e tudo, e por conta também dessa mesa redonda. Sim. Mas, assim, o PSD é um partido que está de braços abertos para conversar, para fazer parceria. Eu achei que fosse ser indireta por conta do tempo, né, que vai ficar muito tumultuado, duas Sim, eleições, segundo turno, em cima de convenções já para a próxima, eu acho que vai ficar um pouco tumultuado. Mas que bom que o povo vai poder escolher um governador para ficar o quê?
6 meses?
Junho? Cinco meses.
Tá no final ali.
E já vai ter um outro eleito para assumir o ano que vem. Mas eu, assim, o que eu penso é no futuro de Roraima. Então, as pessoas têm que pensar bem para a gente escolher bons governantes, porque os bons governantes trabalham pelo povo. Os ruins governantes só pensam em si, né? Então, o povo tem que identificar isso aí. Eu queria falar, Natanael, antes de encerrar esse momento, que eu acho importante, falar sobre uma situação também que vai ser discutida amanhã na mesa redonda, que é muito importante para as pessoas.
Qual?
Nós tínhamos um crédito na Boa Vista Energia, na Roraima Energia, de mais de 40 milhões, devido à diferença do PIS e COFINS no ICMS. A base de cálculo do ICMS estava sendo incluída o PIS e COFINS, que é um outro imposto que a gente paga. E nós tivemos uma decisão do STF que proibiu isso aí, de tem que tirar o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, e isso gerou crédito para os contribuintes aqui de Roraima, para os consumidores. E isso constava na tela, né? Quando você consultava a Roraima Energia, aparecia lá o crédito que Roraima tinha, né? Todos os estados tinham crédito, e o nosso era 43 milhões. E agora, recente, esse crédito sumiu. Porque quando nós começamos a luta pelo reajuste de energia, o que também a gente ia propor? Que eles usassem esse crédito em cima dos aumentos de 24 mil para já dar uma abatida, já abater. Quando a gente foi apresentar essa proposta...
Cadê o crédito?
E agora a gente quer saber para onde foi esse crédito. Eles têm que dar conta.
Claro, tem que ter explicação para isso.
Tem que ter uma explicação. Nós já entramos com uma representação na Roraima Energia pedindo explicações, já entramos também na ANEEL e no Minas Energia solicitando que eles expliquem isso aí. O povo de Roraima quer saber cadê os créditos, porque é um recurso que eles tinham que ter devolvido para a população e eles não devolveram. Pelo menos eu não encontrei ninguém até hoje que recebeu esse crédito deduzido da sua conta de energia. O que eles poderiam ter feito era, agora com esse aumento, ter usado esse crédito para abater um pouco. Não usaram. E cadê esse dinheiro? Esse dinheiro é nosso. É da população, é do consumidor. E eles vão ter que dar conta.
Deputada, para finalizarmos aqui esta nossa conversa, qual o recado que a senhora deixa aí para o cidadão de Boa Vista, para quem está no interior também com a gente, nos acompanhando, que se vê diante, né, desse aumento que impacta diretamente na cesta básica e também no custo de vida do roraimense? Aproveite aí para...
Sim, o que eu quero é reforçar o convite para todos os roraimenses amanhã estarem lá no CREA, que é atrás da Rádio Roraima. Colocaram aqui agora ponto de referência, né? Lá no CREA Roraima, a partir das 9 horas, vamos estar presentes para discutir sobre esse aumento de energia para os roraimenses. Vamos nos reunir, vamos discutir, vamos cobrar, né, explicações e uma reavaliação. O ministro já está em fase de deferimento do nosso processo, mas mesmo assim a gente precisa mostrar que não estamos satisfeitos. E amanhã é um bom dia e uma boa hora que as instituições vão estar presentes. Então, todos vocês estão convidados. Vamos unir forças nesse momento. Ajudem a deputada Helena.
Pronto, conversamos aqui com a deputada Helena Lima, ou Helena Dazatur, falando sobre esse evento amanhã, sobre essa mesa redonda e outros temas também aqui que a gente discutiu com ela. Mas antes, tem uma mensagem do ouvinte ali. Bom dia, Natanael. Admiro muito o trabalho da deputada Helena. Acredito muito que ela realmente faz a diferença na política de Roraima. É a Amélia, a Rosa Amélia de Alto Alegre, deputada, elogiando aí.
Obrigada, Rosa Amélia. Tamo junto, querida. Vamos lutar para baixar a conta de energia.